Olá, amigos leitores, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Este é o episódio piloto do Leitura do Intervalo, seu podcast sobre livros de bolso. Neste primeiro programa, vamos fazer uma apresentação de quem somos nós, os apresentadores, qual a proposta do nosso podcast e quais são os livros que vamos ler nessa primeira jornada. Aqui, ao meu lado na bancada, está ele, Bruno Galeano. Tudo bom com você, Bruno?
Tudo bem, Márcio. Tudo bem, caros ouvintes. Eu sou o Bruno, eu sou o historiador, formado aqui pela Universidade de São Paulo. Tenho o meu mestrado também na área de História, e principalmente Inglaterra do século XVII, que também é a minha especialidade agora, diante da tese, né, no qual estou desenvolvendo já faz uns anos, também em Inglaterra do século XVII, mas conheço alguma coisa, evidentemente, de outros campos e outras especialidades da história. Também, por muitos anos, estive em sala de aula e também sou graduado em filosofia. Então, vou tentar usar um pouco dos meus conhecimentos aí de história, de filosofia, mas principalmente aí desse recorte cronológico entre os séculos XV até o século XVIII, para pensar um pouco os livros que iremos ler daqui para frente.
Sim, sim.
E já... ao meu lado está o Márcio. Apresente-se, Márcio, por favor, para o nosso ouvinte.
Tudo bem, Bruno. Meu nome é Márcio Botelho, eu sou professor de história, também como Bruno, historiador de formação. No mestrado eu estudei literatura, basicamente literatura hispano-americana, com enfoque maior em literatura argentina. E depois dessa jornada acadêmica, fui fazer uma nova graduação na área de jogos digitais. Também sou, então, game designer, né? Essa trajetória que passa pela história, pelas letras e pelos jogos é sempre conectada, na minha perspectiva, olhando esse caminho, pela questão da leitura e principalmente pela questão da literatura e das narrativas. Então, também vou tentar utilizar isso para a gente poder fazer nosso itinerário.
E já vamos deixar aqui registrado que, embora tanto o Márcio como eu, que já nos conhecemos há muito tempo, desde 2004, né, já faz bastante tempo, nós temos aí uma formação dentro da universidade, mas a proposta do programa não é fazer uma leitura acadêmica, truncada e muito especializada dos livros de bolso. A nossa ideia é conhecer livros que nos são interessantes, que os ouvintes podem falar, olha, leiam esse ou outro texto, e a gente vai conhecendo esses livros aí e produzindo algumas análises sobre eles.
Bem bacana você comentou, Bruno, que os ouvintes vão poder entrar em contato conosco, né? Nós estamos nas redes sociais, estamos nesse maravilhoso mundo da internet brasileira. Vocês podem nos contactar através do Twitter. Procurem o perfil Leitura do Intervalo, @leituraInter. Né? Vocês podem nos encontrar lá, mandarem sugestões, críticas, ideias de leitura ou elogiarem nossas fotos de gatinhos que vão aparecer eventualmente por lá, junto com as fotos do Yuri, muito bonito sempre.
Sim, Márcio se refere a o meu filho, o Yuri, que também é uma das razões para a gente estar aqui gravando Leitura do Intervalo e para que tenha esse nome, Intervalo, porque, bem, a vida de pai é uma coisa corrida, portanto eu vou tentando ler os textos aqui e ali e espero que vocês não contem com uma grande periodicidade britânica para os nossos áudios aqui. Eles talvez ocorram aí de maneira um pouco aleatória.
Um pouco intermitente, mas eles vão aparecer. Prometemos para vocês que eles vão aparecer. E é interessante, já que a nossa proposta é ler livros de bolso, pocketbooks, que sejam interessantes, fazendo uma leitura não tão acadêmica, mas também não apenas opinativa, de eu gostei ou eu desgostei, a gente tem que pensar um pouco por que que a gente vai ler livro de bolso, não é mesmo, Bruno?
Sim, a nossa escolha por livro de bolso, ela se faz muito em razão, em primeiro, do fato de que tanto o Márcio quanto eu, nós temos as diversas ocupações do trabalho, de pesquisa, de família, e, portanto, não nos sobra lá muito tempo para buscar uma grande especialidade sobre uma obra ou outra, e também não é o nosso desejo. O que a gente quer aqui explorar livros que não lemos ou livros que lemos há muito tempo atrás, diversos gêneros, e que esses textos sejam de uma leitura relativamente fácil e relativamente ágil. E a nossa ideia aqui, então, é explorar esse gênero de livro, que é o livro de bolso, por essas razões. Além disso, a nossa proposta aqui é de tentar nos, em alguma medida, desconectar um pouco dessa intensidade das trocas online, das redes, nas quais nós lemos muita coisa e muitas vezes esquecemos o que lemos. Não sei se você e ouvinte já teve essa mesma impressão, acredito que sim, de passar horas numa rede, seja ela o Facebook, o Instagram, sei lá o quê, vendo diversas imagens, lendo diversas coisas, e depois dessas horas você não fazer a menor ideia do que fez durante esse tempo. E bem, foi esse incômodo, uma das razões para o Márcio e para mim criarmos esse espaço, então, um espaço de leitura no qual ele e eu e vocês todos, esperamos, vão ler, vão conhecer novos livros, vamos falar um pouquinho brevemente, de forma um pouco mais detalhada, um pouco mais pausada sobre essas coisas.
Sim, sim, serve de estímulo tanto para você que não leu um livro pensar se compensa ler, gastar seu dinheiro, seu tempo, para adquirir o livro de um livro de bolso específico e usufruir dele, ler. Ou se você acha que não tem a ver com o seu perfil, você passa para um próximo livro, para uma outra atividade. Então aqui a gente vai tentar fazer um pouco esse papel de crítico de leitura, mas não com uma pretensão extremamente acadêmica ou com algo baseado apenas no nosso arbítrio e na nossa vontade. A gente vai tentar aqui usar essa experiência profissional que nós temos para dar boas dicas de leitura e também responder algumas questões como, por exemplo, será que um livro de fato é um livro de bolso ou é só uma versão menor de um texto clássico? Será que é um texto que cumpre um certo papel de ser pequeno, ágil, com preço acessível e que pode te trazer alguma coisa interessante? É isso que a gente vai tentar descobrir. Mas além disso, ou melhor, para esse primeiro programa, para isso, a gente tem que pensar um pouco da história do livro de bolso, não é isso, Bruno?
Ou melhor dizendo, fazer aqui uma espécie de histórico dessa forma de comunicação, dessa forma de textualidade que a gente conhece como livro de bolso. Não necessariamente falar de uma origem, como se nada de novo tivesse existido antes, como se nada tal qual o livro de bolso tivesse existido antes. Aqui, o que a gente vai falar agora, sim, é basicamente fazer esse histórico de como que livros baratos, pequenos, ágeis, foram sendo desenvolvidos aí a partir fundamentalmente do século XV até o século XX e por aí vai.
Então, vamos lá. Um primeiro ponto. Livro de bolso não é um conceito acadêmico. Você não vai ver estudos nas faculdades de letras sobre livros de bolso. O livro de bolso é um termo editorial. As editoras colocam o selo de livro de bolso, companhia de bolso, linha de bolso, coisas do tipo. Então quer dizer que a gente está falando de um negócio. O livro de bolso, ele é um bom negócio, que está ligado às vendas.
Bem, e além disso, é um tipo de livro que, como todos que estão ouvindo sabem, que permite uma facilidade de transporte e de acesso. É muito frequente que você encontre esses livros onde? Em bancas, em estações de metrô, de trem, onde mais, Márcio?
Máquinas de venda automática,
máquinas,
né?
De venda. Então eles são produtos para um consumo rápido, barato e também para que se faça nos intervalos aí que nós temos no trânsito, eventualmente numa fila, num banco, por aí vai. Então é um livro com essa agilidade, com essa marca.
Sim, sim. E ligado, evidentemente, à cultura de massa. Pois a gente não pode pensar o livro de bolso fora de um espaço amplo de consumo da cultura. Ele é um produto. Vamos lembrar que a gente está falando de textos célebres ou textos clássicos, poesia, mas são produtos. Ele é algo que está disponível, está à venda. Bom, já que a gente vai fazer uma história do livro de bolso, uma história do livro de bolso passa um pouco sobre a história do mercado editorial e a própria história da leitura. Bruno, você que é especialista ali na época moderna, pode falar um pouco pra gente como é que era o livro ali no começo da modernidade, no Renascimento, nos primeiros séculos, aí 15, 16, como é que circulavam os livros?
Então, acho que a primeira coisa que se destaca é o formato, né? Os livros de bolso, até hoje, eles têm uma característica fundamental, que é o tamanho. O próprio nome diz, né? Um livro de bolso. A ideia é que ele seja facilmente levado de um lugar para o outro, inclusive que ele caiba no seu bolso. O que não necessariamente é uma regra, afinal, se você adquiriu alguns desses livros, você vai ver muito bem que nem todos eles cabem em bolsos. Eles precisam muitas vezes de bolsos muito grandes. Bem, a ideia é que é um livro muito ligado ao formato, e o formato é uma preocupação que já aparece desde o surgimento da imprensa, e se pode dizer que existe até antes, evidentemente, mas com a imprensa, existem diversos formatos de textos impressos que tem a ver com o tamanho da folha e quantas vezes se dobra uma folha. Então, por exemplo, existia aí no século XV, no século XVI, no século XVII, formatos de livros como, por exemplo, o fólio, o quarto, o oitavo, e até mais vezes. Quanto mais vezes se dobra uma folha, menor o livro ficava. Quanto menor o livro, mais barato é produzi-lo para um editor. E no caso dessa época, séculos XV até o século XVIII, havia uma integração muito íntima entre o texto impresso e outras formas de comunicação, como, por exemplo, o texto manuscrito, o texto oral, a visualidade. E o que a imprensa faz não é tanto fundar uma coisa totalmente nova, mas é acelerar e ampliar o alcance dos circuitos de textos, dos circuitos da palavra, se é que eu posso dizer assim.
Até porque, Bruno, o texto impresso, né, a prensa do Gutenberg, a imprensa em si, ela facilita o acesso à leitura, porque padroniza o alfabeto, diferente do manuscrito, porque poderiam haver variações, e também acelera o tempo de produção, né? Um manuscrito demorava muito para ser produzido em comparação com um texto impresso. Então, a imprensa realmente ela contribui muito com isso, não substituindo, até porque a gente tem dados que até o século XVIII manuscritos circulavam em grande escala por toda a Europa, né? E pela América também.
Exato, e existem casos até mesmo de fusão desses diferentes modos. Então, por exemplo, principalmente nos panfletos, ocorria de um panfleto impresso ser apenas parcialmente impresso e completado manuscritamente. Então, esses tipos de transmissão da palavra, eles se integravam aí no século XV, XVI, XVII e no século XVIII, como bem o Márcio disse. Uma coisa interessante também de falar a respeito da imprensa, desses séculos em que a imprensa se faz presente, diz respeito aos usos que os textos tinham, né? E aí eu penso em alguns usos. Por exemplo, um deles é a difusão de obras consideradas importantes, clássicas ou obras canônicas. Por exemplo, no caso, os textos religiosos, os livros dos autores antigos. E aí há uma relação entre a qualidade da obra e o seu formato. O que eu quero dizer com isso? Era muito comum nessa Europa do século XVI, XVII, que obras de um caráter elevado, de um caráter religioso importante, como, por exemplo, os
textos de São Tomás de Aquino,
exato,
por exemplo,
fossem impressos em fólio, que é um formato de livro muito grande, porque a ideia é que esse livro fosse usado para consulta, fosse usado num ambiente, não chega a ser um ambiente da igreja, mas a ideia é que quem lê aquele texto tenha uma grande mesa, possa fazer algumas anotações. Então esse livro ele ocupa muito espaço e por aí vai. Mas haviam outros textos que eram impressos em formatos menores e muitas vezes que refletiam a qualidade desses textos. Então, quanto menor a forma, mais barato é o livro. Então, livros de circulação ágil eram muitas vezes pequenos.
Uhum. Sim, isso é interessante, né, para ver como as questões editoriais, as questões financeiras estão influenciando diretamente como esses textos vão ser distribuídos. Mas, Bruno, só durante a época moderna não se tinha só a publicação de textos canônicos. O que mais era publicado nesses formatos diminutos? O que aparecia para os leitores desse período?
Olha, praticamente de tudo, Márcio. A circulação de textos entre o século XV e o século XVIII ela era muito variada. Então existia tanto uma circulação de uma espécie de noticiário, não chega a ser um jornal, mas impressões de viajantes, então alguém que tivesse ido ao América, tivesse ido à China e escreve um relato dessa viagem. Então, inclusive o auge desses relatos de viagem é no século XVIII. A gente tem também a impressão de mapas. E aí o mapa não é, estrito senso, um texto, mas ele é uma produção de símbolos e que encontra aí a sua expressão impressa, né? Então os mapas também são muito frequentes.
E é interessante, né, Bruno, quando você fala de circulação de notícias, relatos de viagem, no século XVIII, quando a gente tem, por exemplo, a publicação das Viagens de Gulliver, que é um relato ficcional, mas que o Jonathan Swift ele publica o texto como se fosse um relato de viagem real. E é uma tradição que já remontava antes, lá nas Ilhas Britânicas, por exemplo, a Utopia do Thomas Moros, que é, quando você pega para ler o texto, é um relato de viagem também. Então, o relato de viagem não necessariamente precisava se referir a uma viagem real, ela podia ser uma viagem ficcional.
Perfeito, Márcio. Um outro exemplo ainda dentro desse universo de letras inglês é o Nova Atlântida do Francis Bacon, né? Que também se trata de uma viagem para uma ilha que a gente sabe que não existe, mas que tem esse caráter de notícia. Né? Então, isso é um tipo de texto desses séculos XV até o XVIII. Então, tem os textos de cânone, os textos clássicos e também tem esse apanhado de relatos. Além disso, existem também textos de disputa. A imprensa traz com ela a intensificação de disputas intelectuais, de disputas religiosas. Então, não ache você que a internet vai instaurar um ambiente totalmente novo de comunicação, no qual as pessoas só brigam e por aí vai. Não, na verdade, isso já aparece de uma outra forma, evidentemente, mas aí nos séculos, principalmente 16 e 17, em que circulam amplamente sermões de padres, de pastores, acusando uns aos outros, tratados de teologia, tratados de ciência, e muitas vezes se fazem em contato tenso uns com os outros. Então, por exemplo, as respostas que são as respostas que são dadas à teoria heliocêntrica e por aí vai, e também os panfletos, que eram formas muito ágeis de textos impressos que procuravam intervir pontualmente em algum tipo de briga. Então, por exemplo, na Guerra Civil Inglesa, os panfletos são muito frequentes, mas muito frequentes mesmo, nos quais se acusa o rei disso, daquilo, se defende o rei, por aí vai.
Sim. Num contexto da Europa continental, porque a gente está falando bastante da Inglaterra aqui, né? Se a gente pensar um exemplo de disputa intelectual, disputa querela religiosa, você tem os textos do Martinho Lutero. As 95 teses são um exemplo, talvez o primeiro exemplo de ampla circulação por meio da imprensa de um texto de debate religioso ali no começo da modernidade. Bom, Bruno, pelo que a gente está vendo, a leitura tinha bastante alcance aí na época moderna, né, entre os séculos XV, entre os séculos XVI e XVIII, na verdade. E, pelo visto, né, a gente, quando fala de leitura, se fala muito da leitura ligada às disputas religiosas, se fala da leitura dos clássicos, a gente fala da leitura de divulgação de roteiros de viagem, mas não era só isso. A leitura também cumpriu uma função de entretenimento. A época moderna é a época de alguns grandes escritores que até hoje são laureados, são lembrados. A gente tem o Shakespeare, que produzia peças, mas circulava muito em forma... os seus sonetos circulavam muito em publicações. A gente tem a obra do Miguel de Cervantes, os dois livros do Quixote, que foram amplamente lidos na Espanha ali do século de ouro. No mundo de língua portuguesa, a gente tem o Camões e também outros escritores que vão escrever tanto da poesia clássica quanto da poesia barroca. Então, a literatura como entretenimento, como forma de diversão, era amplamente divulgada, sejam textos puramente autorais, sejam textos de compilação. Quando a gente pensa, por exemplo, que o Charles Perrault, ele compilou os contos de fada, né, as fábulas dele ali no século XVIII. Então a leitura também cumpria essa função de entretenimento, seja um entretenimento mais ligado à corte, seja um entretenimento mais familiar. Tem algum outro tipo de entretenimento?
Bem, havia também um outro tipo de entretenimento, tal qual existe hoje, que eram as leituras eróticas, né? Então acho interessante trazer esse exemplo para cá, porque muitas vezes se tem uma imagem de que o texto impresso é uma coisa rígida, sisuda e até mesmo um pouco erudita, quando não. E no caso dos livros eróticos, eles se proliferam muito no século XVIII, no século XVIII francês especificamente, e acompanhando os momentos de crise do governo da realeza francesa. Então, era muito frequente que esses livros altamente interessantes e, ao mesmo tempo, sediciosos tivessem como personagem a própria rainha ou algum nobre e por aí vai. Então, há todo um gênero de livro que nós diríamos que são livros baixos e, na própria época, se dizia a mesma coisa, mas que eram livros muito lidos, amplamente lidos, e que tem um papel nas transformações aí no século XVII, principalmente no século XVIII, nos quais esses livros, vistos como baixos, servem para, muitas vezes, minar a reputação de certos líderes aí. No caso, eu tô pensando na rainha da França, Maria Antonieta, né? Que ela é uma personagem frequente nesses livros eróticos franceses.
Então, tem um paralelo, mais uma vez, né, que a gente falou que as discussões não começaram com a internet. Então, também, não começou com a internet o fato das pessoas esconderem essas leituras. Porque eu imagino que as pessoas não se orgulhassem muito do seu histórico de leitura desse tipo de literatura para se ler com uma mão só, por assim dizer.
Exato, de forma e alguma. Esse tipo de livro circulava ilegalmente, mas era facilmente acessível, era um tipo de livro barato. E como eu falei, as pessoas não se orgulhavam, mas conheciam esses textos. Então, uma coisa que seria legal que ficasse claro aqui é que muitas das coisas que nós dizemos aí no nosso dia a dia que começaram com a internet, elas sempre têm um precedente anterior. E que o que nós estamos vendo hoje, às vezes, se assemelha a coisas que já ocorreram 5, 6 séculos atrás.
Bom, Bruno, então a gente fez um apanhado bem bacana dos séculos 16 a 18, quando o hábito de leitura se popularizou e, por conta disso, formatos de livro livros mais acessíveis passaram a circular em grande escala. Só que esse mundo dos leitores, né, essa sociedade da época moderna, ela é profundamente transformada a partir da dupla revolução, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E a partir daí, no século XIX, a gente já está falando de uma sociedade de massas. E o leitor, né, o espaço para o leitor e o acesso à leitura, ele vai se ampliar profundamente, né? Quando você pega, por exemplo, ali no na segunda metade do século XIX em diante, até o começo do século XX, de certa maneira a gente pode falar de uma era de ouro dos leitores. Por quê? Há uma massificação da leitura, né? A alfabetização se amplia brutalmente, né? A França napoleônica, do Império Napoleônico, né? Do Napoleão III, vai ter um projeto de expansão da leitura. A leitura já havia se expandido séculos antes nos países de língua inglesa e na própria Alemanha por conta do protestantismo. Então o espaço do leitor aumentou muito, a leitura era mais popular. A industrialização do processo de fabricação dos livros barateia ainda mais o seu custo, sendo que isso é mais acessível. Surgem bibliotecas públicas que as pessoas pagam mensalidades muito baixas e conseguem alugar os livros, elas nem precisavam comprar muitas vezes. E, além disso, tem um dado que a gente tem que levar em conta. Não existia o rádio, não existia a televisão. A leitura era basicamente o grande divertimento de uma parcela significativa da população. Então, quando a gente pensa nisso, dá para entender que o livro, como uma mercadoria de massa, surge na segunda metade do século XIX, e esse auge da leitura de massa se dá ali até, digamos, até o final da Primeira Guerra Mundial, porque daí em diante vai rolar a popularização de outros meios de comunicação que não exigem mais a leitura.
Bem, e além disso, Márcio, é interessante frisar aí entre os séculos XIX, principalmente aí no começo do século XX, que essa produção de livros em massa, veja bem, não se trata de dizer que livros não eram produzidos antes de uma maneira automatizada, eles eram com a imprensa, e até é possível dizer que eles eram de alguma forma assim produzidos manuscritamente antes aí do século XV. Mas o que importa aqui no século XIX e no século XX é a palavra massa. Se procura um público muito abrangente, que envolve milhões de pessoas capazes de ler e com interesses mais diversos, e uma imprensa que é ainda mais ágil do que aquela do século XV, do século XVI. E para essa imprensa ágil do século XIX e XX, na qual floresceram, por exemplo, os jornais, aparecem livros cada vez mais baratos, seja no seu formato, seja no material, que é os livros de polpa, ou seja, um papel de baixíssima qualidade, aquele livro que você vira algumas páginas e as letras começam a sair na sua mão, ou seja, aquela impressão, ela é uma impressão feita para... ela é feita para ser efêmera, é feita para desaparecer muito rápido. E os textos que são postos ali costumam ser textos de baixa qualidade. Não necessariamente eram, mas costumavam ser, e atrair um público aí de pouca renda, de pouca erudição. E é no começo do século XX, inclusive, que tem-se aí um gênero que hoje em dia vai ganhar prestígio. Hoje em dia não, há décadas já goza de prestígio, virou filme, que é a tal da ficção de polpa, né? Da qual surgiram autores muito conhecidos por nós, como o
Dashiell Hammett, por exemplo.
Dashiell Hammett, o Robert Howard, o Lovecraft, e por aí vai. Eles surgem dentro desse nicho aí de livros de circulação ágil, de qualidade não muito elevada.
Duvidosa. Né? Duvidosa, em muitos casos.
No mínimo. E é no começo, é na primeira metade do século XX que surge de fato essa coisa que a gente entende hoje como livro de bolso, principalmente ligada à editora Penguin Books, né, nos anos 30, que ela produz edições em brochura, de capa mole, baratíssimas, e a ideia é que elas fossem tão baratas quanto um maço de cigarros.
Sim, sim, e o próprio termo editorial, livro de bolso, ele vai surgir no final dos anos 30, nos Estados Unidos, uma editora, a Simon & Schuster, que pega a ideia da Penguin, né, da Penguin Books, e que começa a imprimir livros nesse formato super barato e vende esses livros como livros de bolso, pocketbook. Então isso é bem interessante quando a gente percebe que é aí que é o nascimento desse mercado editorial moderno, como a gente entende. Só um anexo que você comentou, Bruno, sobre os livros de polpa. É interessante que essa ficção barata também é o lar de nascimento de muitos personagens hoje famosos pelo cinema, que são os personagens de histórias em quadrinhos, né? A gente tem que lembrar que as histórias de detetive, por exemplo, criadas pelo Dashiell Hammett, ficaram não criadas por ele, mas o gênero do policial americano ficou tão popular que começaram a fazer versões para as crianças mais novas, que eram narrativas visuais com imagens e texto. As histórias em quadrinhos. O Batman surge, né, o famoso personagem, o Batman, ele surge na Detective Comics, né, numa espécie de edição de bolso, edição de polpa, ligada a isso, que era super barato e descartável.
E fazendo um anexo sobre o seu anexo, é interessante parar aqui e pensar um pouco e desconfiar um pouco dessas interpretações que instituem no âmbito da comunicação sempre as novidades. Então, até tal época era uma coisa e depois virou outra. Por quê? Como o Márcio disse, nesse instante, no começo do século XX, no quadrinho há aquele tipo de interação entre o escrito, o visual e o oral, do qual eu falava lá no século XVI, no século XVII. Não que no século XX esses sentidos, visão, audição e por aí vai, eles estivessem integrados da mesma forma que estavam no século XVII. É de uma outra forma, mas que há constantemente o desenvolvimento de novas técnicas, de novas maneiras de se apelar à visão, de se apelar à oralidade. Um exemplo que me vem agora é a linguagem da internet, principalmente nos aplicativos tipo WhatsApp, por aí vai, que ela é uma linguagem, ainda que escrita, altamente oralizada na sua forma. Ela não segue aquilo que a gente diz que é uma norma culta do texto, ela segue uma forma da oralidade. Então, mesmo nesse aplicativo, que é algo muito atual, muito dos nossos tempos, há uma integração aí entre o oral, o escrito e o visual também. O que é um meme, se não uma integração entre essas coisas? Então, o que é interessante aqui é desconfiar um pouco desses instauracionismos. Então, de repente, surgiu algo que nunca existiu antes, da forma que nunca foi feito antes e por aí vai. Sempre prestar um pouco atenção nas continuidades e nas rupturas na forma de ler, de se escrever e por aí vai.
Sim, até porque revoluções não acontecem todos os dias, a todos os momentos. As revoluções marcam mudanças muito profundas. E sair atribuindo revolução a qualquer coisa, eu acho que é um pouco desmerecer ou desvalorizar um termo que é bem preciso nos estudos históricos, na ciência política e nos estudos culturais.
Bem, e até então, nós falamos aqui fundamentalmente da imprensa e das formas de leitura na Europa. E, bem, nós não estamos lá, né? Precisamos pensar um pouco o livro de bolso no Brasil. E, bem, uma das primeiras coisas que é preciso ter em mente quando se fala em leitura no Brasil é o dado constante do analfabetismo do povo brasileiro. Aqui eu não estou fazendo uma ofensa, não estou xingando ninguém, eu só estou apenas constatando o fato de que até muito recentemente uma grande parcela dos brasileiros era analfabeta. E isso, evidentemente, tem impacto na forma de ler, tem impacto nos gêneros de livros que surgem.
Isso tem um impacto comercial mesmo. Vamos pensar que a gente fala da história do mercado editorial brasileiro, por exemplo, os primeiros grandes nomes do mercado editorial brasileiro vão surgir na década de 20, 30 do século 20, né? Por exemplo, a figura do Monteiro Lobato, que além de escrever os textos dele sobre as memórias no Vale do Paraíba, de escrever os textos que hoje a gente lê como infanto-juvenis, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele foi um grande editor, ele investiu no mercado editorial, mas a gente está falando da década de 1920. E isso é muito interessante, porque como o Bruno bem apontou, a baixa penetração da leitura na sociedade brasileira limitava o espaço de venda dos livros, né, para você ter... retomando aí, a gente falou que o programa não é tão acadêmico, mas quando a gente pensa, por exemplo, no Antônio Cândido, que quando ele fala de um sistema literário, você precisa de produtores da literatura, precisa-se de críticos e precisa-se de um mercado que consome, precisa-se de leitores. E no Brasil, essa terceira perna do sistema literário, no começo do século XX, ainda era meio bamba, né? Ainda não tinha tanta propagação dos leitores. Tanto é assim que o livro de bolso no Brasil, as primeiras experiências dele, não dão muito certo. Na década de 30, né, a editora Globo de Porto Alegre tentou fazer lançamentos de textos clássicos da literatura portuguesa e brasileira em formatos pequenos e mais baratos. A coisa não foi muito pra frente. Mas 30 anos pra frente, né, na década de 1960 e 1970, a Edbolso, a José Olímpio, a editora Saraiva, tentaram introduzir textos menores, textos de bolso, vamos usar o termo, porque já existia no período. Mas havia uma grande resistência por parte do setor livreiro, dos vendedores, das livrarias, porque achavam que a taxa de lucro era muito baixa, né, era chatado, você tinha que vender o livro muito barato e o lucro não era tão bom, e que o público brasileiro não se interessaria por comprar esses livros baratos, porque... o verdadeiro leitor, aí entre aspas, né, ele gostaria de um livro de boa qualidade. Ele é um leitor acadêmico, ele já é pensado como um leitor de nível superior ou algo do tipo. O que é um certo contrassenso quando a gente pensa que já nesse período, já na década de 50 em diante, nas grandes cidades tem a vendagem daqueles livros, a literatura cor-de-rosa, por exemplo, como Sabrina... ou livretos de histórias em quadrinhos, como os livros de Bang Bang do Tex. Eles vendiam muito, eram textos que tinham uma boa circulação, mas não eram considerados literatura, não eram considerados livros sérios, por isso não entravam nas livrarias, então as casas editoriais normalmente ignoravam isso. Quem publicava é quem publicava para a banca de jornal, e sempre com essa pecha, com esse preconceito muito grande de ser um livro barato. E a coisa só vai mudar na década de 90, né, Bruno?
Sim, nos anos 90, nós temos não o surgimento, mas
a consolidação
de grandes linhas editoriais ligadas aí exclusivamente ao livro de bolso. O que surge aqui como um destaque é, no caso, a linha da editora LPM Pocket, né, que ela acumula aí centenas de títulos desde 1997. Atualmente é possível citar também outras editoras, como por exemplo a editora Edra e também a Companhia das Letras, entre outras, que tentam atualmente, aí nos últimos 20, 30 anos, aí explorar esse mercado de letrados, porém não necessariamente acadêmicos, pessoas que não necessariamente querem pagar uma fortuna para ter acesso a uma leitura, seja ela de um clássico ou seja ela de um livro mais atual, mais conhecido e que esteja sendo lido hoje.
Isso é uma marca do livro de bolso na contemporaneidade, nos últimos anos, que você vai encontrar normalmente impressos, publicados clássicos, então você vai ter Aristóteles, Platão, Don Quixote, Shakespeare, livros que venceram a barreira do tempo, livros que se mantêm muito importantes. Ou então livros que fizeram sucesso em versões maiores, não de bolso, e que aí serão publicados em versões mais acessíveis, mais baratas, para ampliar a leitura, para ampliar o público leitor, para ampliar as vendas, né? São editoras, elas querem vender. Então isso é muito interessante, né, Bruno? Porque é difícil você achar escritores desconhecidos que sejam escritores que sejam publicados no formato de bolso.
Sim, e dentro dessa observação é interessante, então, diferenciar, nesse caso, o mercado editorial de livros de bolso no Brasil daquele dos livros baratos dos anos 20, né, no qual se revelava muitos autores até então desconhecidos, né? Aqui se trata de livros de bolso que são títulos já estabelecidos há muitos séculos, muitas vezes porque esses textos não ensinem sobre direitos de autor e por aí vai, ou livros que já são consolidados recentemente em outras formas, né, em livros um pouco mais caros. Bem, então, já falamos aqui sobre, fizemos aqui um breve histórico, sem grandes pretensões, sobre o livro de bolso, já nos apresentamos ainda aqui muito brevemente. Falta, por fim, dizer o que nós faremos nos próximos episódios, aí, nos próximos áudios que vocês ouvirão, né? Que livros iremos ler?
É, Bruno, é interessante notar que, bom, a gente ainda não decidiu se vai chamar de temporada, de arco, mas a gente já planejou as nossas próximas 5 leituras. Nossos próximos 5 encontros vão ser cada um sobre um livro, e a gente resolveu fazer uma seleção diversa que usou 2 critérios. O primeiro critério da variedade. A gente quer cobrir o máximo de gêneros ou de tipos de texto possíveis para mostrar como tem livro de bolso de todos os tipos, de todas as searas, né? E também variando as editoras. E o segundo critério, que é bem honesto, a gente escolheu o que a gente tinha à mão nas nossas bibliotecas. Que a gente encontrou com facilidade, que a gente não precisasse adquirir, né? Porque em todos esses anos nessa indústria vital, tanto o Bruno quanto eu, acumulamos uma série de livros, sejam os de trabalho, quanto essas pequenas joias que são os livros de bolso para o nosso entretenimento, para a nossa reflexão.
Muitos dos quais, inclusive, que não lemos, né? Porque sabe-se muito, muito bem que se compra muito mais livro do que de fato se lê. Então, vários desses títulos não foram lidos previamente nem pelo Márcio e nem por mim mesmo. Alguns foram, outros não. Então, aqui é um exercício de conhecer novos livros, tanto para você, o ouvinte, quanto para nós. Então, nós vamos fazer esse exercício de tentar estabelecer críticas de livros que lemos, que não lemos antes.
Sim, e quando o Bruno fala em crítica, né, vamos deixar claro, não é eu gostei do livro, eu não gostei do livro, não. É como o livro é feito, qual a forma, o conteúdo, pensar um pouco a própria edição, muitas vezes, e pensar questões como, isto aqui é um livro de bolso? Ou é só uma versão reduzida de um livro acadêmico? Isto aqui serve para o meu entretenimento? Isso serve para o meu intervalo? Ou exigiria um leitor mais atento? Então a gente vai pensar um pouquinho nisso. Mas chega de enrolar, vamos à nossa lista. Bruno, qual o nosso primeiro livro?
Bem, o livro que nós escolhemos para o próximo, episódio, para o próximo áudio, será o Eu Acuso, do Zola. É um texto aí do finalzinho do século XIX, que consiste fundamentalmente numa série de artigos que o Zola escreve em resposta ao famoso caso Dreyfus, que a gente vai falar mais no próximo episódio. Mas, fundamentalmente, é um livro de bolso que reúne artigos jornalísticos e textos muito fortes, de uma pegada muito interessante, inclusive para pensarmos os dias de hoje.
Ok, ok. E o nosso segundo livro, se você me permite falar, vai ser um romance policial. A gente falou do romance policial negro, mas aqui a gente vai por outra linha. Vamos pegar a velha dama do crime, Agatha Christie, em um dos textos mais famosos do seu detetive, o Poirot, O Assassinato no Expresso do Oriente. Livro clássico
que nós sugerimos que você que tem medo de spoilers de obras aí de décadas atrás, não escute o episódio, pois evidentemente que teremos que falar em alguma medida quem é o assassino.
Tudo bem. Mas quem é o assassino? Será que é só um assassino? Perguntas que vamos falar.
Perguntas, não?
Sim, vamos falar no próximo nos próximos episódios, nesse terceiro episódio.
O terceiro título da nossa lista é um pequeno excerto de um historiador francês chamado Jules Michelet, sobre Joana d'Arc. Ela é uma personagem da história francesa conhecida amplamente, seja na França, seja aqui, e nós achamos que seria interessante explorar aí um texto historiográfico, né? Um texto de historiador.
Sim, sim.
E ainda um historiador tão ligado aí à história da pátria, algo que vira e mexe e volta à moda.
Sim, o Michelet é interessante porque ele é um daqueles historiadores célebres. Quando você passa pela faculdade de história, você fala muito dos historiadores românticos do século XIX, da construção da pátria. E o Michelet cai justamente nisso. E esse trecho do livro dele, esse trecho que é transformado em livro de bolso, é bem interessante. Serve pra gente discutir aquelas questões que estávamos falando. É um livro de bolso ou é uma versão reduzida de um texto que é pensado para ser um texto acadêmico, né? Coisa que a gente vai tentar discutir. O quarto livro, né, da nossa lista, né, ele é um xodózinho meu. Esse daí eu admito que eu já li ele e eu gosto muito da maneira que ele é construído. E aqui vocês vão ter dois humanistas de formação se aventurando a falar de física, matemática e estatística. O livro é o Bilhões e Bilhões, que é uma coletânea de textos do Carl Sagan.
Carl Sagan é um herói da nossa infância, né? O apresentador do lendário Cosmos, que hoje, hoje em dia foi apresentado pelo Neil deGrasse, né? E, bem, é uma série que marcou muito a minha infância, o Márcio a mesma coisa. Então, para mim, vai ser uma oportunidade de ler algo completamente fora da minha área e, ao mesmo tempo, algo com certo valor nostálgico. Bem, e por fim, o último texto, o último livro, é um quadrinho, né? Que o Márcio, como um fã de Peanuts, resolveu indicar aqui, colocar. Eu não faço a menor ideia de que tipo de crítica possa ser feita, mas vamos lá, Márcio, fale mais sobre esse
livro. Nome do texto, né, é uma coletânea de quadrinhos do Minduin, né, do Charlie Brown, que se chama Posso Fazer Uma Pergunta, Professora? Do Charles M. Chules, né? Então é uma série de quadrinhos que é uma reunião de tirinhas diárias do autor, em que o tema principal é o Charlie Brown e seus amigos na escola. Então trata um pouco desse universo infantil, da relação do aluno com a professora, né, aquela sensação terrível de você quando é adulto e vai para uma sala de aula e você pensa que seus alunos estão te ouvindo como a professora do Charlie Brown, que é só uma matraca, é só um som de um trompete, alguma coisa do
tipo. Você pode imitar a professora do
Charlie Brown. Não vai ficar muito bom um programa assim, mas, então, bom...
Guardamos a imitação para o episódio final aí.
O episódio final da temporada, season.
Dessa série. Não pode.
Tá bom. Então é isso, gente. Essa é a nossa lista de livros e a gente vai colocar ela em breve nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, para vocês poderem acompanhar. E quem quiser, já leu, quer dar sua opinião sobre o texto, não leu, tem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre isso, a gente pode tratar disso no programa.
E bem, críticas e elogios são sempre bem-vindos, então... Busquem a gente nas redes. E é isso aí. Até mais a todos.
Até mais, pessoal. Então, procurem lá a gente no Twitter, @leituraInter. Mandem suas críticas, sugestões de leitura para os próximos arcos. E até mais. Valeu. Vamos dar um tchau para todo mundo, Bruno.
Tchau, tchau.
Tchau, 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 tchau.